jovempan.com.br. Atenção, Rede Jovem Pan. Jornalismo cidadão, prestação de serviços, interatividade, radioatividade, a notícia que interessa, a voz e a vez do ouvinte Jovem Pan. Radioatividade, um raio-x da informação com Madeleine Lasco e Carlos Aros.
São 4h09. Começa aqui o Rádio Atividade desta terça-feira. Hoje é dia 27 de setembro de 2016. Vamos juntos até às 5h30 da tarde aqui pela sua Rádio Jovem Pan, Jovem Pan News, pelo YouTube, youtube.com/radioatividadejp, pelo streaming do site da Jovem Pan, pela internet jovempan.com.br, pelo aplicativo da Jovem Pan, o Vermelhinho, e pelo Facebook da Jovem Pan e do Rádio Atividade. Boa tarde, Carlos Aros.
Boa tarde, Madeleine Lasco, você que acompanha o Rádio Atividade e que participa também do programa, porque além de assistir em todas essas plataformas, você participa. Manda mensagem para cá. 931-17-0620 é o WhatsApp do ouvinte conectado. Você manda mensagem pra gente, pode mandar mensagem de vídeo, mensagem de voz, participa aqui do programa. Você pode ligar pra cá no 11-2870-9707, 2870-9707. Ou você pode mandar mensagem pra gente lá no Twitter, mandar mensagem pra gente lá no Facebook. Enfim, você assiste e participa, faz o Radioatividade junto a gente, não é mesmo, Madeleine?
É, o pessoal aqui no chat está perguntando por que que o YouTube está offline de novo. O que está acontecendo? Eu não sei, mas nós vamos aqui investigar, não. Já falamos. O streaming está on ou cortaram também hoje? Enfim, o que vamos falar hoje no programa?
Qual é o cardápio do dia?
Voltou. Sair de novo, vocês vão avisando.
Avisem.
Qual é o cardápio do dia?
Vamos ao cardápio do dia. Bom, tem muito Supremo na pauta.
Hoje tem muito Supremo. Eu já falei ontem no meu Twitter, voltem seus olhos para o STF. Porque hoje pode ser o dia D. Quando as pessoas falam de continuidade da Lava Jato, as pessoas pensam em entrevista. Mas eu acho que a continuidade está nas mãos dos ministros hoje, quando decidem se aceitam ou não a denúncia contra Gleisi Hoffmann e seu marido, Paulo Bernardo. Acho que se eles não aceitarem, será um golpe duríssimo na Lava Jato. E a gente vai entender isso daqui a pouquinho.
E vamos explicar também o que é isso, o que significa isso da aceitação da denúncia.
Isso mesmo.
É um processo importante para poder entender tudo o que rola nessa história aí no Supremo.
Bom, hoje, vocês sabem aquela história do julgamento do Carandiru?
Tem um desdobramento hoje.
É aquilo que eu sempre falo. Quando a entrevista do promotor é mais interessante do que o que está na denúncia, o que acontece? Solta os caras depois, que é o que está acontecendo agora. Foi uma carnificina, o Carandiru? Foi. Mas tem um cara lá que ele disparou uma bala só, de acordo com a perícia, e matou mais de 50 pessoas, de acordo com a acusação. Então, ou nós damos um Oscar para esse homem, não é verdade? Ou seja, estão vendo isso agora, o Thiago Muniz está acompanhando. Caio Blinder sumiu?
Caio Blinder? Desapareceu.
Cadê o Caio Blinder? Já está se arrumando? Já está no cabeleireiro?
Ele foi fazer um dia no spa. Tratamento na pele, fazer a barba, alinhar o terno.
Bom, se for pra ganhar, tá tudo ótimo. A gente vai hoje falar sobre um negócio muito interessante, que é a economia das dádivas. A gente vai estrear um quadro aqui falando sobre a economia que não é dos economistas, a economia que é a que você faz no seu dia a dia, que é muito mais importante do que esse blá, 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 que nós não entendemos.
Começa em você, né?
Quem vai vir aqui é a Marina Peclivanes, sócia diretora de comunicação da Umbigo do Mundo e autora do livro Economia das Dádivas, O Novo Milagre Econômico. É muito interessante, muito doido essa ideia, você vai gostar. E vamos falar da reforma do ensino médio. Você vai participar. Nós vamos ouvir um cara que eu respeito muito, que é o senador Cristóvão Buarque. E vamos falar da nota dos trabalhadores em educação. Enfim, muita coisa legal. É o Radioatividade no ar.
Top News. As notícias que você não pode perder hoje na internet. Number 5.
É muito polêmica na internet essa situação do acordo de paz na Colômbia, que foi celebrado ontem com uma festa popular lindíssima, com todo mundo de branco pelas ruas de Bogotá. Há um acordo de paz entre o governo e as Farc, o que foi uma batalha sangrenta que marcou gerações, agora será selado. Todo acordo de paz é perfeito? Eu acho que todo acordo é sempre imperfeito. Mas antes que seja um acordo pela paz, por que que essas pessoas toparam fazer um acordo que não fosse para perseguir, para punir quem cometeu esses crimes? É por causa de cenas como essa que a gente vai ver agora. Será que vale a pena viver tendo medo até da própria sombra? Será que um país aguenta ter mais uma geração assim? Vamos lá.
Que Deus bendiga a Colômbia. Se acabou a guerra. Estamos começando a construir a paz. O amor de Maurício Babilônia por la meme poderá ser agora eterno.
Olha o susto que ele tomou. Esse é o Timochenko, o líder das Farc. Todos eles ali assustaram, você viu?
Sim.
Agora vamos ouvir o que ele fala, que é super bonito. Quer ver?
Bueno, esta vez venían a saludar la paz y no a descargar bombas.
Tudo o que o governo quis passar com o trabalho de imprensa, tudo que as Farc quiseram passar, eu acho que pode ser resumido quando a pessoa é pega no flagra, quando a pessoa é pega na surpresa.
Que é espontâneo, né?
Líder das Farc, homem poderosíssimo, presidente da República sentado ali ao lado. É um país que, quando passa um avião, todo mundo cala e abaixa. Demora quase um minuto
para todo mundo
para ver que não era uma bomba. Vale a pena seguir assim? Não é melhor um acordo imperfeito do que seguir vivendo geração após geração com esse medo? Talvez para você não seja, mas para eles foi. Será que na nossa vida a gente não se agarra demais a viver com medo da própria sombra? É o que esse acordo faz a gente pensar. Parabéns aos colombianos que mais uma vez souberam seguir em frente. Esse vídeo é do jornal El Espectador, um órgão de imprensa que eu respeito muito, cujo fundador, Dom Guillermo Cano, foi assassinado pelo bando de Pablo Escobar, um jornal que foi explodido pelo cartel de Medellín e que continua sendo combativo até os dias de hoje. Esse e outros vídeos você vê no nosso canal, youtube.com/radioatividadejp. Number 4.
Tô acompanhando essa história já faz algum tempo, e aí ontem duas pessoas me mandaram pelo Twitter isso e outras me marcaram em publicações sobre este assunto. Eu falei, bom, tem coisa por aí. E aí eu fui atrás para ouvir o que estava rolando, ler para me inteirar sobre o assunto. Basicamente é o seguinte, o Twitter pode estar à venda e já está, inclusive, trabalhando com consultores para identificar como esse negócio pode ser feito. A Bloomberg ontem trouxe uma informação que deixou todo mundo surpreso. A Disney, o grupo Disney, pode ser o comprador do Twitter, que vale hoje 16 bilhões de dólares. é muito dinheiro, os acionistas ganhariam muita grana. E tem uma outra matéria interessantíssima da Bloomberg, mas essa de alguns anos, de algumas semanas atrás, que mostra quanto cada um ganharia nessa história da divisão das ações, enfim, quem tem uma parte maior, enfim, como os acionistas se beneficiariam. Eu contextualizei toda essa história, tudo que está rolando, em um texto que está publicado no blog, está lá na capa do site da Jovem Pan, para quem quiser acompanhar. Mas basicamente é o seguinte: o Twitter está à venda porque há uma cobrança, ou pode estar à venda porque há uma cobrança por renovação, porque ele está esbarrando em uma situação que pode ser semelhante à do LinkedIn. Ele não consegue oferecer nada de revolucionário. A Microsoft comprou o LinkedIn com uma proposta diferente, não se sabe o que vai acontecer. Eu temo que isso aconteça com o Twitter. Eu gosto do Twitter como ele funciona hoje. Muita gente gosta e sabe como esse processo de se reinventar funciona e como é difícil. Mas, ao mesmo tempo, a Disney, que é a possível compradora, também precisa se reinventar. E nos bastidores, já se sabe que há uma aproximação da Disney com outras plataformas e com empresas de tecnologia para uma migração para o digital. Não sei se a Disney faria um negócio desse tamanho, compraria uma empresa desse tamanho sem um destino muito certo. O fato é que analistas já foram contratados para avaliar tudo isso, e os rumores, quando começam a ficar fortes, né, quando começam a ficar mais fortes, nos lembram daquela frase, né, onde tem fumaça, tem fogo. Então tem alguma coisa rolando. Por enquanto, para aqueles que perguntaram, não tem nada de certo, nada definido. Mas pode ser que alguma novidade aconteça, especialmente porque Jack Dorsey, que é o CEO do Twitter, hoje faz parte do conselho da Disney. Ele tem uma relação muito próxima com o presidente, com o CEO da Disney. Então, pode ser que alguma coisa esteja sendo alinhavada. Agora, se a Disney vai gastar esses 16 bilhões ou uma quantia muito próxima disso, a gente não sabe. O que a gente sabe é que ela está preocupadíssima com o crescimento dos serviços de streaming, vídeo sob demanda, conteúdo sob demanda, que está pressionando cada vez o negócio principal dela, que são as TVs a cabo. E aí tem um problema enorme que ela precisa combater. Assim como o Twitter precisa se reinventar, a Disney precisa fazer frente e responder aos acionistas dela. No meio de tudo isso, tem fumaça. A gente só vai precisar descobrir se tem fogo. Lá no blog tem toda essa história contextualizada, tá lá na capa do site da Jovem Pan, jp.com.br, para você poder entender melhor essa história. Foi sugestão dos ouvintes e tá aí a explicação.
Number 3.
Unicef lançou uma campanha muito legal no mundo inteiro, já faz alguns dias, e o ouvinte Mário Dutra sugeriu pra gente. E eu achei muito legal a gente refletir sobre isso. Será que nós tratamos as crianças como que elas são? Apenas e tão somente crianças? Seres humanos como nós, mas que nós temos o dever de proteger? Ou a gente rotula as crianças? Unicef lançou uma campanha: não são crianças estrangeiras, não são crianças refugiadas, não são crianças isso, não são crianças aquilo, são só crianças. Gente do mundo inteiro se uniu, tudo quanto é famoso se uniu para que as pessoas prestem atenção nessa mensagem que é muito importante. Vamos dar uma olhada.
I imagine a world where children would have enough food, enough education. And I'm very happy to be part of this amazing project.
Our children have the right to equal opportunities, to thrive, to be happy and healthy and safe.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try.
Quem está acompanhando a gente pelo YouTube viu aí o Neymar, viu vários artistas. E viu também as filmagens de crianças que às vezes vivem em condições que a gente não gosta de ver nem em filme. Já pensou? Eles usam Imagine, né? Apareceu até o John Lennon. Imagina se a gente vivesse num mundo em que as crianças tivessem oportunidades iguais. E digo oportunidades iguais de quê? Só de viver em paz, de ser criança, de ter acesso à educação, de ter segurança, de ter saúde. Talvez a gente nunca consiga fazer isso para o mundo inteiro, mas a gente consiga fazer isso para quem está perto da gente. É justo que alguns tenham de ser heróis de filme para conseguir o que qualquer ser humano deveria conseguir com uma vida normal e honesta? A gente pode, sim, fazer a vida das outras crianças que estão ao nosso redor mais fácil. Cada um fazendo um pouquinho. Eu convido você a abrir o seu coração e pensar um pouco em como a gente pode, juntos, interferir de forma positiva no mundo. Esses outros vídeos você vê no nosso canal, youtube.com/radioatividadejp. Number
2. Dia 27 é hoje comemorado o Dia Nacional da Doação de Órgãos. E vocês já devem ter esbarrado por aí em alguma campanha, alguma ação promovida pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos para mostrar para as pessoas a importância da doação, como pode beneficiar muita gente. E, enfim, o presidente da associação chegou a dar entrevistas, li entrevistas com ele, falou em programas de TV, etc, etc, etc. Mas mais do que dizer números de transplantes e estatísticas e qualquer outro tipo de dado que pareça frio demais ou que não conte a história de alguém, a gente resolveu dar um exemplo. Uma pessoa que teve a vida transformada porque fez o transplante de rim e que encontrou, para além de muitas outras questões na vida dela, um propósito ali para mostrar que fisicamente aquela renovação tinha acontecido. Essa pessoa é o jornalista Itamar Montalvão. E ele... Pode colocar as duas imagens, por favor, Silvio, antes do vídeo. Ele, depois de fazer o transplante, se descobriu em um universo que ele apenas olhava de longe. Ele se tornou corredor. Aí é a prova, a maratona do Rio de Janeiro. E na outra imagem é a meia maratona de Buenos Aires, que ele correu em 2016. 1h49, ele diz assim que conseguiu mais do que cumprir a meta, tirou 10 minutos em relação ao tempo da meia maratona do Rio. E ele diz assim, tô meio abalado, etc, etc. Mas enfim, ele fez a prova e compartilhou ali o resultado. Ele gravou um vídeo pra gente, uma mensagem. Ele tá na Europa por causa desse propósito também de disputar as provas. E aí, gravou um vídeo pra gente pra falar um pouquinho da história dele. Vamos ouvir.
Olá, meus amigos do Brasil. Meu nome é Itamar. Eu falo hoje com vocês aqui da Trafalgar Square, em Londres, a respeito do Dia Nacional da Doação de Órgãos e sobre a importância que esse gesto tem para transformação de vidas, né? A minha vida foi transformada por causa de uma doação de órgãos e eu paro tudo que eu estiver fazendo aqui, estou no meio dessa viagem, para falar sobre a importância desse gesto humanitário e um gesto de amor, né? Desde o transplante, há um ano e meio, eu comecei a correr maratonas e a rodar o mundo viajando. E esse é só um dos aspectos de transformação que a doação foi capaz de empreender na minha vida. Então fica aqui meu beijo, meu abraço a todos e meu pedido para que a doação de órgãos seja mais disseminada no Brasil. Que vocês conversem com as suas famílias, com seus parentes a respeito disso e debatam sobre a importância de um gesto desse, tá bom? Um beijo a todos.
Tá aí. Esse é o recado dele, que diz pra mim assim, que paro tudo que eu estiver fazendo pra falar sobre esse assunto. E só quem tem na família, quem tem uma pessoa próxima que foi transplantada e que descobriu um novo propósito e que viu a vida se refazer, novas perspectivas, novos sonhos e tudo aquilo ali se transformar, é que sabe o significado disso. Então, ele deixou essa mensagem, que eu acho que é muito mais legal do que estatísticas, para falar sobre essa data, o Dia Nacional da Doação de Órgãos.
Só um minutinho antes do Top 1. Já, já vou falar, confirmado sim, voto do ministro Gilmar Mendes transformando Gleisi Hoffmann em Paulo Bernardo em réus foi seguido pela turma do STF por unanimidade o julgamento do dia e que eu acho que define o futuro da Lava Jato. Lava Jato tem futuro, sim. Estou recebendo uma informação bombástica, peçam para a redação checar. Sérgio Sombra, do caso Celso Daniel, acaba de morrer num hospital em São Paulo. É a oitava morte ligada ao caso. Está confirmado, segundo a produção, povo do chat. É isso mesmo. E agora sim. Number one. Esse é exclusivo do Rádio Atividade. Vocês vão aprender agora como é que a sociedade brasileira está deixando um rim por mês nas escolas particulares para que essas crianças tenham aula de universo paralelo e se tornem manifestantes que chamam a mamãe na porta da delegacia. Esse é o Colégio Oswald de Andrade, um colégio carésimo e ótimo daqui de São Paulo, super tradicional. Mensalidade, vários salários mínimos. E ele promoveu um evento chamado Rupturas, Política em Pauta. Nesse evento tinha uma palestra cujo tema era A Fragilidade da Democracia, para alunos a partir do nono ano, portanto, a partir dos 13 anos de idade. Então, que seria a antiga oitava série, que hoje é o nono ano, até o fim do ensino médio. E quem foi falar sobre fragilidade da democracia? A filósofa Marilena Chaui. Será que os pais imaginavam que quando ela falava sobre fragilidade da democracia, o discurso ia ser sobre isso aqui que nós vamos ouvir? Vamos lá.
A gente pensa que família é uma coisa que existiu sempre. Não, família é uma coisa, isso que nós entendemos por família, uma coisa que foi inventada no final do século XVIII e durante o século XIX. Em grego, o pai de família, esse que cuida de tudo, da economia, ele se chama despotês, ele é o déspota. É por isso que quando os gregos inventam a política, a primeira coisa que eles fazem é precisar distinguir o espaço privado da família despótico e o espaço público da política que é da carne. Eles pensavam. Então, o pai de família romana é a mesma coisa. Isso que nós entendemos que é o pai, a mãe e os filhos, o que tem, a gente acrescenta avô e avó, tio, tia, primo, primo, isso é uma invenção do capitalismo no final do século XVIII e durante o século XIX. Então tem data, isso que nós chamamos de família, a chamada família conjugal, ou a família restrita, tem menos de dois séculos, tem um século e pouco, é recentíssimo. E é por isso que eu acho muito divertido os caras saírem pela rua defendendo a família como uma instituição natural, eterna, sagrada, são umas bestas. Tem data, aconteceu de um dia. E aconteceu com o capitalismo que existe. Então, o capitalismo chegou na família para garantir essa transmissão do capital.
Para garantir, por exemplo, que eles estejam estudando nesse colégio caríssimo. Agora, pergunto eu, os pais que mandaram seus filhos para a palestra A Fragilidade da Democracia sabiam que estariam sendo chamados de déspotas e que seria dito que quem defende a família é uma besta? Num país em que os serviços públicos não funcionam e que todo mundo que já passou perrengue na vida sabe que quem segura as pontas da gente é a família, e que é por isso que o brasileiro defende tanto essa história de família. E família não é mamãe, papai, não sei o quê. Às vezes família é um ajuntado, é um amigo, é não sei o quê, aquelas bagunças que a gente faz, mas a família é quem segura as suas pontas. Não é esse tipo de gente. E a questão é, onde é que estava o contraponto? Por que que esse pessoal pode violar o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que compete aos pais decidir que tipo de educação dão aos filhos? Essa gente se considera mais humana do que nós? Por quê? Eles são melhores do que a gente para decidir de que forma esses pais educam esses filhos? A gente já sabe, então, como é que foi formada essa geração que quer fazer uma revolução sem causar nenhum conflito, sem que haja nenhum contraponto, e que quando sai quebrando a cidade e a polícia leva para a delegacia, chama a mamãe na porta. É isso que nós estamos preparando, um bando de idiota com uma educação paga a peso de ouro e feita de um jeito porco, porque o mínimo que se espera é que tivesse ali um lado e outro para que esses estudantes pudessem debater. Pelo preço que se paga de mensalidade, é o que se espera. Estou dando um exemplo. Duvido que os outros colégios não façam igualzinho. Esse e outros vídeos você vê no nosso canal, youtube.com/radioatividadejp.
Top News. As notícias que você não pode perder hoje na internet.
Madá, nós falamos aqui sobre o Sebastião, lembra dele? E aí mostramos a situação dele depois da cirurgia, que a veterinária explicou que talvez ele fosse precisar passar por uma outra cirurgia, etc, etc, etc. E ele tá sendo muito cuidado, muito bem cuidado. E aí o pessoal do Clubinho do Pet, que tá cuidando e mimando o Sebastião, eles publicaram essa mensagem no Facebook, porque muita gente tá mandando mensagem, perguntando: ah, mas como tá o Sebastião, e etc, etc, etc. E aí, eles publicaram o seguinte: oi, amigos e fãs, me disseram que eu tenho fãs. As tias do Clubinho contaram que muita gente pergunta como eu estou e se preocupam comigo. Obrigado, pessoal, vocês são demais. Estou muito bem cuidado e mimado, engordando lindamente com a papinha que eu ganho a cada 3 horas.
Oh, meu Deus.
Ele diz que ainda continua com o prepúcio exposto, que está sendo super bem cuidado e que, por enquanto, os veterinários estão aguardando para saber qual vai ser o melhor momento, ou quando vai ser o melhor momento, para ele operar de novo. Enquanto isso, ele está bem, está conseguindo fazer xixi normal, apesar da cirurgia. Enfim, este é o Sebastião, que todo mundo mandou mensagem, todo mundo perguntou, mas ele tá lá. E aí ele termina assim o texto: não se preocupem, porque eu não sinto dor. Obrigada por me mostrar que o mundo pode ser assim tão bom para um pequeno Sebastião. Então todo mundo mandou mensagem, todo mundo perguntou. Tá aí o estado, a situação do Sebastião, aquele cãozinho que foi mutilado para ser vendido como fêmea, sendo que na verdade era um macho. Então tá feito o registro pro pessoal que perguntou. São 4h39.
Rádio Atividade. Rádio Atividade.
Horas 39 minutos, eu sendo aqui surpreendida pelo Twitter, me aviso que a Jovem Pan tem um repórter no local. Tiago Muniz, você está aí no julgamento do Carandiru, que já acabou, é isso?
É isso mesmo, né? Boa tarde a todos. E uma decisão que abre caminho para a absolvição dos réus do massacre do Carandiru. A 4ª Câmara Criminal do TJ de São Paulo considerou que as condenações dos 74 PMs foram contra as provas apresentadas ao Tribunal do Júri na ocasião dos julgamentos. E mais, o voto do relator do caso, desembargador Ivan Sartori, superou as expectativas da defesa, porque a defesa foi pela nulidade dos julgamentos, argumentando principalmente que não seria possível, e até isso não teria sido demonstrado nas investigações, que uma pessoa, por exemplo, que teria dado um tiro, disparado um tiro, e fosse responsabilizada por dezenas de mortes ocorridas dentro de um setor da casa de detenção. Então, os 3 desembargadores que votaram entenderam dessa maneira, só que Ivan Sartori, que foi inclusive presidente do Tribunal de Justiça, já votou pela absolvição naquele momento. Só que ele não foi seguido pelos outros desembargadores que votaram no caso, e nós temos agora a possibilidade de absolvição dos réus, porque no momento o julgamento está somente anulado, mas a defesa deve apresentar os chamados embargos infringentes quando a gente tem uma decisão divergente entre os juízes de uma determinada Câmara Criminal, Então, esses embargos devem ser apresentados pela defesa, outros dois desembargadores serão chamados a votar, e se eventualmente o placar ficar 3-2 a favor da absolvição, eles podem sair aqui já, dentro de um julgamento do Palácio da Justiça, podem sair absolvidos. Agora, se isso não acontecer, novos julgamentos terão que ser remarcados. Uma coisa é certa, do Tribunal de Justiça de São Paulo, eles não saem absolutamente condenados. Ou um novo julgamento será marcado, ou então poderão ser até absolvidos efetivamente pelo TJ.
Eu li a acusação. Tem morto ali que já estava morto quando a polícia entrou e está na conta de homicídio de PM? Ou seja, o promotor começa a investir mais em fazer a denúncia direito do que em dar entrevista, ou vai ter essas palhaçadas que nós vamos ver. Quem que tá aí nesse julgamento? São só cabos e soldados ou são os oficiais que também estão como corréus?
Não, Madeleine, nós temos tanto praças como oficiais. No entanto, os oficiais, alguns dos oficiais comandantes já foram julgados em ocasiões separadas, como é o caso notório até do coronel Biratã Guimarães, que inclusive já faleceu. Ele foi julgado até numa ocasião, mas dentro desse julgamento estão contemplados tanto praças da corporação, cabos, soldados, como oficiais também, que principalmente eram vinculados aos departamentos da Rota, do COI e do GAT da Polícia Militar. Então, desses 74, na verdade, foram, no total do julgamento, foram 77 policiais levados a julgamento. Destes, 74 foram condenados e 3 foram absolvidos. E foi justamente a partir desses 3 que a defesa atuou. Eles justamente disseram que, como o Ministério Público pediu a absolvição desses 3, justamente por não conseguir imputar, especificar quem foi efetivamente, que crimes que eles cometeram lá dentro, eles então argumentaram que isso deveria ser estendido a todos os outros réus dos processos.
Ah, gostei da explicação, Thiago. Agora vocês entenderam aqui no Radioatividade o que vocês não entenderem em reportagem nenhuma que está circulando por aí. Valeu, Thiagão, beijo!
Pois não, Madeleine, até mais.
4h43.
Radioatividade. Radioatividade.
Uau! Ele está que cobrindo isso? A Temis?
Que isso, hein?
Ô Zé Maria, você sabe que essa Temis que tá atrás de você não tem balança na mão, só tem espada? É verdade, olha pra trás, Zé! Olha pra trás, ela só tem espada, não tem balança. Olha mesmo!
Está vendada, está vendada, viu?
Não, a Temis tem que estar vendada, mas ela tem um menino...
Olha...
Aí já foi meu escritório, né, Zé Maria?
Já, a Madeleine já fez ponto aqui, já atendeu muito aqui os ministros e sabe muito bem como são essas relações aqui no Supremo Tribunal Federal, né, Madeleine? Eu já ouvi dizer, Madeleine, que alguns ministros aqui pensam que são Deus, né?
É, mas tem jornalista que tem certeza e aí que cai do cavalo, né? Não, Zé Maria? Ô, Zé Maria, tem uma noiva tirando foto atrás de você.
Você vai participar das fotos desse álbum do casal, viu?
Gente, como eu amo!
Várias noivas aqui.
Brasília é chique, é outro nível. Ô, Zé Maria, deixa eu te perguntar uma coisa.
Mas...
Iglesi e Paulo Bernardo, eu tava muito de olho nesse julgamento, porque eu conversei com vários amigos da área penal e eles me falaram, olha, a imprensa tá toda de olho em uma coisa, mas o que vai dizer o futuro da Lava Jato é como eles vão encarar essa denúncia da Iglesi e do Paulo Bernardo. Se eles rejeitarem, quer dizer que vai ficar nesse núcleo que já está e acabou. Se eles aceitarem, aí vai até o ano que vem no mesmo ritmo. Qual é a leitura que se tem por aí, assim, no meio mais político?
Mas é exatamente isso. Olha, Madeleine, isso não é um caso da Operação Lava Jato, né? O chamado paralelo, como você falou. E o ministro Teori Zavascki aceitou a denúncia contra a senadora Gleisi Hoffmann e os ministros da segunda turma acompanharam e ela, portanto, virou ré aqui no Supremo Tribunal Federal. E junto com a ex-ministra, a senadora Gleisi Hoffmann, foi o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, e o Ernesto Rodrigues. Este pobre apenas levou o dinheiro, apenas entregou o dinheiro. 1 milhão de reais... divididos entre 4 parcelas de 250 mil e para a campanha de 2010. Foi um dinheiro liberado por Paulo Roberto Costa, da Petrobras, e quem pagou efetivamente foi o doleiro Alberto Youssef. Então, já está certo aqui no Supremo, Gleisi Hoffmann é ré no Supremo e carregou também o marido, Paulo Bernardo, e o pobre do Ernesto, que estava no lugar errado, viu?
Ô Zé, ao contrário da sensação que as pessoas têm aqui em São Paulo, esse casal, Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo, eles não são pipoqueiros, porque o pessoal conheceu a Gleisi agora nessa fase da gritaria.
Ela se projetou aí.
Mas eles são grandes articuladores, eles são muito poderosos, né?
É, e fizeram uma grande base lá no Paraná e se transformaram lá em um tipo de nova ponta política do Partido dos Trabalhadores no estado dominado pelo PSDB. Eles são muito fortes, inclusive com grande influência nos veículos de comunicação, e fizeram uma política que, se não houvesse essa mudança brusca provocada pela Lava Jato, eles iriam longe no Paraná. Ela foi candidata ao governo do Paraná e, já abatida pela Lava Jato, não foi eleita.
Ô, Zé, você acha que a Lava Jato vai mesmo se estender para o lado do PMDB? Porque você sabe que eu leio o documento inteiro. É, os políticos que estão indicados lá são, por enquanto, mais do PP, mais do PT, mais desse povo aí que a gente já viu. Mas os lavadores de dinheiro que estão começando a aparecer já são de um ramo diferente. Você acha que vai prosseguir por aí ou vão quebrar a perna desses caras?
Não vai. A impressão que eu tenho é essa mesmo. Hoje eu conversei com investigadores ligados a essa força-tarefa e eles me disseram que o cerco está se fechando no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É, ele está sendo investigado, pode ser o alvo da próxima fase da Operação Lava Jato. Isso deve demorar no máximo 20 dias, não um mês, 20 dias, não nesta semana. E aí estão sendo investigadas as palestras de 100 mil dólares do ex-presidente Lula e também o patrimônio dele. A indicação, Madeleine, é que não há nada em nome do ex-presidente Lula, apenas altas somas em dinheiro que estão aplicadas no mercado financeiro. Só isso, ele não tem nada em nome dele, além dessas aplicações, além, evidentemente, do apartamento que ele mora, né? Eu não sei exatamente o que é alta soma. Para mim, eu costumo dizer que altas somas são as somas superiores ao meu salário, ou seja, acima de R$1.000, para mim, é alta soma de dinheiro.
Ô Zé Maria.
Ô Zé, não, é isso que eu ia falar. Para nós, tem mais de 2 zeros, já é
a
alta soma.
A realidade é diferente. Nós vivemos no outro patamar, Zé Maria. Mas é o seguinte, falou PMDB e etc. E tem aquela história do tal do livro do Eduardo Cunha, né? Agora, ele entra também numa história...
Eu conheço o escritor!
Entra naquela história do seguinte, será que os nomes que aparecem lá vão acabar engrossando todo esse rol do PMDB na delação, Zé Maria?
Pois é, mas aí é que entra esta observação importantíssima da Madeleine, né? Que tudo depende aqui, olha, do Supremo Tribunal Federal, e hoje, com esta decisão da segunda turma, transformando Gleisi Hoffmann em ré, indica que os ministros aqui não vão aliviar. E nem há como, né? Então, a condenação pode ser até muito mais rápida para quem está aqui no Supremo Tribunal Federal, né? Porque saindo daqui do Supremo é como dizem, né? Só Deus. Então, a condenação pode ser muito mais rápida. Olha, Madeleine, hoje o presidente Michel Temer vai estrear o Palácio da Alvorada, a residência oficial onde morava a ex-presidente Dilma. Vai fazer uma reunião de líderes. Ele aproveitou esse recesso branco do Congresso para reunir os líderes. Marcela Temer, que vai se candidatar a deputada federal, não quer mudar para o Palácio da Alvorada, não. Ela prefere ficar no Palácio do Jaburu, a residência do vice-presidente. Ela considera lá mais aconchegante, mais protegido, e o Palácio da Alvorada ficaria para estas reuniões e jantares políticos.
Vai que tem macumba, né, também. Ela afastar, tem criança. Né? Melhor ficar lá no canto dela. Ô, Zé. Ai, gostei, Zé, desse mochilinho, que aí é linda essa vista.
Dá,
né?
Uma porque... força pra noiva lá, que o pessoal tá com problema com a cauda do vestido.
Quer uma geral aqui na praça, Madalena?
Ah, eu quero. Me deu saudade, Zé.
Vamos ver aqui, então. Lá é o Supremo Tribunal Federal, né?
Tá, olha lá, Temes não tem balança mesmo, lá, só noiva tem espada, tirando... tá vendo?
Por que que não tá sem?
Então, nós isso foi descoberto quando tava lá uma criança que foi lá e falou... Arrancou. Não, falou pra nós, ela não tem balança. E todo mundo, oi, como não tem balança? Falou pro menino Joaquim. Ah. Aí mandamos lá alguém ver, não tinha, nunca ninguém tinha reparado.
Agora a noiva. É a noiva, né?
A noiva, olha lá. Agora, noiva Zé Maria,
agora é a noiva, né?
Você tá casando usando a câmera da rádio, Zé Maria?
Não faz o vídeo casamento com a câmera da rádio, Zé.
Você já quer aproveitar?
E lá a Temes.
Que não tem a balança.
Aí é a parte de baixo, aí é o plenário
com
do
a espada.
Supremo, a parte de trás, tá vendo?
Uhum.
Ali, ó, tem um. Você viu o pórtico ali?
E ali é o pregador de roupas.
Pregador de roupas.
Ali atrás é onde ficam os escritórios dos ministros do STF, tá vendo? Uhum. Ali pra baixo é o estacionamento do GDF, que é onde você pode ser assaltado. Ali pro outro lado. É verdade, tem assalto durante o dia lá. Que tiraram num câmera lá que trabalhava com a gente. O outro prédio é Procuradoria-Geral da República. Aqui, põe agora lá na área VIP que você guarda seu carro lá. Tem sorvete agora aí?
Tá calor, né?
Não tinha sorvete. Ô, Zé Maria, pode palhaçada essa aí?
Ali.
Que palhaçada é essa?
Tem a polícia agora ali, ó.
Mas
tem
a polícia sorvete. Tá deixando vender sorvete aí?
O importante é não ter assalto no estacionamento.
Liga lá pro Temer.
Tá podendo, vendo. Lembranças aqui, ó.
Souvenir,
será? Ah, isso aí eu comprava.
Zé Maria comercializando as lembrancinhas de Brasília.
Ó, a produção mandou encerrar. Ô, Zé, compra aí uma estátua da justiça, porque a minha quebrou. E me manda, por favor, uma Temes. Beleza,
perfeito.
Esse é o
vou
Zé Maria.
Vou fazer isso agora, Madalena. Vou mandar aí pelo malote.
Falou, um beijo. Ó, você que vê a gente pelo YouTube, com o mochilinho que você viu, o céu de Brasília.
Que
o
beleza,
céu de Brasília,
né?
Não tem igual. É uma maravilha da natureza. São 4h53.
Radioatividade.
Bom, nós já sabemos que o Supremo Tribunal Federal, seguindo o primeiro voto do ministro Gilmar Mendes, por unanimidade, transformou Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo em réus. O que isso significa, Brasil? Nós sabemos mesmo?
Tecla SAP.
Nossa tecla SAP, quem é? Sergei Cobra Arbex, nosso consultor, advogado, criminalista. Oi, Sergei, tudo bom?
Oi, Madalene, um abraço a você e ao Carlos aí.
Explica pra nós isso,
Sergei,
aí, vai.
Nós estamos comemorando, mas nós não sabemos
traduz,
o quê.
Traduz, tá?
Nós não, né? O povo do chat. O que ocorreu? O que houve no Supremo hoje?
Então, eu vou ficar à margem da questão da comemoração, né? Vou fazer uma análise, como você me diz, tecla SAP, né? Analisar tecnicamente. Até porque hoje você tem uma interpretação de que um pouco ainda duvidosa com relação a qual é o momento que a denúncia efetivamente ela é aceita. Porque ainda tem a possibilidade do artigo 397 do Código de Processo Penal, em que a defesa também pleiteia outras situações que ainda devem passar pela análise do juiz, que no caso é o Supremo Tribunal Federal. Então tem uma divergência na doutrina, na jurisprudência, se a denúncia de fato ela é aceita neste momento ou no outro momento em que o juiz, efetivamente analisando as questões e que o outro artigo trata, que são causas de excludente de ilicitude, manifesta falta de culpabilidade, enfim, tem uma outra análise ainda para então recebida a denúncia vai ser designada dia e hora para uma audiência. Que isso vai se dar no Supremo por conta desse tal absurdo e ultrapassado foro privilegiado, né? O Supremo Tribunal Federal não devia parar para fazer instrução de julgamento de gente que é acusada de corrupção. Por isso que eu fiquei fora da comemoração. Isso que a gente tinha que fazer eram os juízes de primeira instância, que estão aptos, embora com algumas críticas e com defeitos de concurso público, são pessoas que em tese estariam vocacionadas. O Supremo, ninguém. Se você conversar com qualquer advogado, qualquer pessoa que escreva sobre o assunto, juristas, todos são unânimes de dizer que o Supremo Tribunal Federal não é vocacionado para fazer instrução de processo penal. O Mensalão demonstrou um pouco isso, a dificuldade, sem contar que você paralisa a Suprema Corte para fazer instrução criminal, sendo que originalmente isso é a função de um juiz de direito. Então, agora vai ter essa outra análise, e aí sim, no entendimento que também é bem grande, aí sim eles virariam réu. Aí tem audiência, réus, né? Tem audiência, tem intimação de testemunhas, tudo aquilo que a gente já viu, inclusive, no Mensalão. Só que, justamente por eles não terem vocação, nem tempo, nem estrutura, eles delegam isso para os estados. Ou seja, passam para outros juízes, ouvir as testemunhas. Então, o relator mesmo desse processo, que eu não sei quem é, me parece que é o ministro Gilmar Mendes, é isso?
Eu gosto dele, Sergei. Não fala mal dele, por favor.
Não, eu não falo mal de pessoas. Eu critico instituições, eu critico cargo.
Tô brincando, Sergei. Deus. Para de levar a sério. Tá muito sério hoje.
Eu tô sério, mas eu sou sério.
É um homem sério.
Eu também.
Ele me critica porque eu sou
Carlos,
sério.
Muito obrigado.
Não é porque eu te entendo.
Ó, eles vão matar a gente aqui porque tem que pôr horário político.
Temos que pôr horário político para falar no seu lugar.
Agora, nós vamos ter um processo que vai existir no Supremo Tribunal Federal, que até mesmo o ministro, recentemente, em entrevista, disse que não devia acontecer mais isso. Mas essa é a regra que existe hoje. Então vai começar agora um processo lá no Supremo por conta dessa situação atual.
Valeu, Sergei Cobra Arbex, advogado criminalista, nosso consultor e Tecla SAP. Um beijo!
Um abraço,
valeu,
Sergei. A todos, obrigado.
4h57.
Rádio Atividade. Rádio Atividade. Rádio Atividade. Rádio Atividade.
São 5 horas, 6 minutos. Ô, Caio, você já voltou pra Nova York? Você não ia na festa hoje, que a gente já tinha combinado?
Vou à noite. Agora eu estou na Consolation Avenue.
Ah, bom.
Não no Central Park.
Você já comprou aí suas muambas?
É? Já foi na 25?
Eu só recebo muamba, eu não compro nada.
Não? Te mandaram o vídeo lá que eu mandei pra você?
O vídeo, não recebi. Mas eu fui no... Já falei. Outro eu fui até no barbeiro.
Você aqui. Foi no barbeiro? Ah, é isso, esse da, também, pelo
também
amor
fiz,
de Deus.
Fiz uma visita ao barbeiro.
Graças
olha,
a Deus.
Olha,
é um vídeo, é o mínimo, né?
Caio, quem escolheu sua roupa foi você ou sua mulher?
A minha? É. Sempre a mulher.
Graças especialmente a Deus, a seja louvado. Quem escolheu sua roupa foi quem?
A mulher também.
Deus seja louvado. Né? Porque senão, né, eu vou ter o quê? Que fingir que eu não conheço vocês?
Mas que desagradável único... ela, Caio. Podia fingir que tá tudo bem com a roupa que nós escolhemos, ora.
Mas como
a
dizia,
minha roupa
Nelson,
quem bota... escolhe é a Lara. Eu também não sei escolher.
Mas pra mim é... Não, isso é pra gravata. Porque pra terno, como dizia meu querido Nelson Mota, eu tenho cerca de um terno bom. Cerca de um terno bom, então é fácil escolher.
Não tem dúvida, né, Caio?
Terno não, cerca... só tem um bom.
Não, essa expressão, eu sou ladrão honesto. Como é do Nelson Mota, eu falo cerca de um. Então, não tem problema.
Ó, seguinte...
Vamos comunicar, trabalhar um pouco, né? Senão fica...
Ontem teve Hillary com quem mesmo? Com Trump.
Não é Trump. A jogada da Hillary ontem foi muito interessante. Ela não o chamava de Trump. Só pelo primeiro nome, Donald. Para você desvalorizar a marca, porque ele é uma marca, Trump.
Claro.
Então você, Donald, né? Então eu acho que é muito esperto que ela fez. Saíram os números agora, realmente foi um número recordista de audiência. Ainda não tem os números de streaming, não tem os números de internet, mas em televisão, a velha telinha, mais de 80 milhões é o maior número. Talvez chegue perto dos 100 milhões. Se você juntar internet, Facebook, essas coisas e tal. Agora, rapidamente, Hillary ganhou por pontos, 1-0. Ouvi uma história boa de um leitor meu. ela ganhou de 2-1, ou seja, ele ganhou a primeira parte do debate e ela ganhou os dois terços restantes. Então, tranquilo, vitória. Agora, o que é saboroso com o Trump é o que está acontecendo hoje. O mimimi do Donald. Qual mimimi? Primeiro, ele reclamou, disse que o microfone dele estava com defeito, cascata. Reclamou do moderador. E agora ele está numa briga, vocês não sabem quem é Alicia Machado. Sabe quem é ou não sabe?
Não.
Não, Alicia Machado foi Miss Universo 1996. Era uma moça bonitona, peituda da Venezuela.
Eu sei quem é. Eu sei quem é essa Alicia. Ela é perfeita, essa Alicia Machado. É.
Mas o que aconteceu? O Trump, foi o primeiro ano que o Trump passou a patrocinar o concurso de Miss Universo. E a menina, depois que ganhou, engordou 20 quilos. E o Trump infernizou a vida dessa mulher. Chamava ela de Miss Gordinha, Miss Pig, e pior, chamava ela de Miss Camareira, ou seja, tratando latina como faxineira, etc. A Hillary, no final do debate ontem, lembrou esse tipo de coisa. O Trump é um pouco chauvinista, não sei o quê, trata mal as mulheres, e tratou mal uma mulher que chamou de Miss Porquinho, Miss Camareira. Ela se chama Alicia Machado. Ela agora é cidadã americana e vai votar contra você. Então, o Trump perdeu as estribeiras no final do debate com essa história. Hoje de manhã ele foi na televisão e voltou a insultar a mulher. Falou, eu fiz certo, tinha que insultar, eu tinha que enfiar essa mulher na linha. Virou uma gorda patusca, alguma coisa assim. Por quê? Sabe, então, mais uma vez ele mostrou que ele é misógino. Desculpa o espectador, o internauta, o ouvinte. Sabe, uma palavra, esse palavrão misógino, mas é isso. É um cara que tem uma relação diogeniza com mulher. Antes do debate, estava tudo meio empatado entre o Hillary e o Trump. Mas a Hillary, 20 pontos na frente dele entre as mulheres, e o Trump, 20 pontos na frente entre os homens. Eu acho as mulheres muito mais inteligentes, sensíveis e sensatas. Homem não está com nada. Sabe? Os homens estão com o Trump.
Até porque, né? Ele está super em forma. Está super em forma, o Trump. Se a gente fosse tratar ele, pela mesma régua que ele trata os outros, fazia o que com esse homem?
Nossa.
Aliás, assim, o vídeo você viu? Eu vou passar ver, o vídeo. Como é que tem que fazer, produção? Que eu não sei como é que faz. Eu chamo o vídeo e aí passa. E eu que não vejo, mas aparece aí. Como é que é o negócio? É isso?
É isso? Tá, então os ouvintes vão
acompanhar. Qual que é o nome do ouvinte que me mandou esse vídeo? Pera aí que eu vou checar aqui, porque não fui eu que achei o vídeo, não. Não vou também pegar o... Qual é o nome do ouvinte, Marcela? Daqui a pouco a Marcela vai me lembrar o seu nome. Mas vamos ver aqui um vídeo sobre o Trump que um ouvinte me mandou, que eu achei sensacional. Vamos lá. Cabelinho dele, que o Rogério Camarão mandou.
Camarano.
Mandou. Vocês precisam anotar aqui o nome das pessoas, viu? É.
Tem que dar crédito.
E agora eu achei aqui uma foto que o Luiz Henrique de Faria mandou e que é verdade sobre Hillary Trump. Põe aí, Silvio. Hillary Trump. Que seria o Caco Antibes. E a... É, como que chamava? Personagem da Aracimba.
A Cassandra
do Sai de Baixo, mas ele mandou uma foto que tá igual, Caio. Eu olhei a foto e eu ria. Valeu, Luiz Henrique.
É muito bom.
Muito
bom. É que a foto não abre pra mim, eu não vejo. Eu só vejo minha cara aqui. Então.
Nós vamos encaminhar pra você. Mas já é uma evolução, porque não conseguia antes pôr os dois vídeos ao mesmo tempo, já consegue.
É. Mas ele reclamando que a Miss ficou gorda, eu tenho um ótimo apelido pro Trump novo agora. Eu vou chamá-lo de Bufão Barrigudo. Eu acho que é merecido.
Seu barriga!
Pague o aluguel!
Bufão Barrigudo.
Não, Tá, eu acho que tem que ser seu barriga, que... porque é o seguinte, a seu peruca barriga. Ele já superou, que ele já tá brincando, então ele já deve ter ido ao psicólogo. Agora, seu barriga, o Caio, é. Entende o seguinte, como é que você faz pra pôr apelido em pessoas? Não sei que escola você estudou, mas eu sofria bullying, então eu entendo disso. Você
vai inventando na hora.
Você já tem que inventar, mas você tem que inventar o que a pessoa não superou. E tem que ser esse, o nervosinho.
É o dedo na ferida.
Não, mas tem que ser do nervosinho. Porque quem leva na esportiva não tem
Acabou,
graça.
É isso aí.
Tem que ser o nervosinho.
Não, mas o... E outra coisa, o melhor apelido pro Trump até agora, que deixa ele muito irritado, é o mais óbvio. Lembra aquele personagem, o riquinho? O filho de papai. São coisas simples. Que aí ele pegou no pé. Você não fez dinheiro nada. Você levou uma grana do seu pai. Você só teve essa fortuna porque teu pai te deu dinheiro. Ele fica apoplético. Agora, barrigudo, porque você mexe com o narcisismo dele. Minha teoria, ele tem umas gravatas cafonas.
Que é pra cobrir ele, a barriga.
O máximo. É. Pra cobrir. Você vê a gravata até lá embaixo. Porque fica meio esconde o barrigão dele. Bufão, barrigudo, tá... É. Tem um bom bebê, que é o Blinder and Blinder no Instituto, e o novo bebê é o bufão barrigudo, que é o Trump. Eu acho que...
É o bebê, Caio,
é outro bebê.
Até conversa mais tarde, então, que nós vamos fazer um live e ver qual de vocês vai subir aí no pódio. Denise Campos de Toledo já foi pro cabeleireiro.
Já foi, mandou WhatsApp pra mim, que já está chegando em casa.
Eu encontrei com ela, já estou arrumada. É. Isso aqui é mulher pra
caramba. E aí de quem criticar meu terno e gravata.
Eu não vou criticar nada, foi sua mulher que escolheu, eu não vou criticar. Beijo, Caio!
Amanhã a gente chora as mágoas no ar, sobre quem ganhou e quem perdeu.
Nem sei, né, que o tanto que nós vamos beber open bar. Eu, muquirana, ele judeu, imagina o que vai ser isso, não tem que chamar
Caio
ambulância.
Caio vai se afogar em tanta água.
É.
Um abraço, Caio, até daqui a pouco.
Até daqui a pouco, com vocês.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 28709707. 11 28709707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Economia das dádivas, com Marina Pequilivanes.
Olha lá que eu falo o nome dela errado, Brasil, mas agora eu aprendi a falar certo pro locutor gravar. Fui bem?
Chique, excelentemente, já... É uma helênica, praticamente.
São muitas consoantes. Muitas. Vocês duas competem.
Não, é hoje
você
que
ganha.
Hoje é dia de Cosme e Damião. Você sabe que eu comprei na Igreja Ortodoxa. Quando eu fui pra Grécia, eu comprei em Atenas. Cosme e Damianos, os doutores, eu tenho lá. E as sete almas das crianças que nunca dormem. Oh. Eu tenho. Ah, filha! Eu pesquiso religiões. Mas a Marina vai falar sobre uma coisa interessantíssima. Economia é dinheiro?
Economia também é dinheiro. Existem muitos formatos para a gente entender o sistema econômico. Porém, aquele que impera, que está na página de todos os noticiários, é aquele que utiliza o dinheirinho como base, como lastro. Mas a gente sabe que tem todo um sistema paralelo que funciona super bem, que sempre funcionou, desde que as relações são relações entre as pessoas, que não precisa necessariamente de notas, de plástico.
Sim.
Nós discutimos muito como que a gente ia começar a explicar essa história para vocês. E aí, assim, tudo que era tipo de relação, todo mundo tem suspeita. Não, porque namorada pode ser por dinheiro. Porque marido pode ser por dinheiro. Não, filho gosta mais do pai que tem dinheiro, se a mãe não tem... Aí nós chegamos à conclusão de que o quê? Que ninguém duvida que é por amor, que não tem nada a ver com dinheiro. O quê?
A geração de vínculos.
Com o quê?
O respeito.
E com o quê que é a maior prova? São os bichos de estimação.
Ah, sem dúvida alguma.
Quando me fala assim, a relação, amor, não é amor, é dinheiro. Eu falei o meu cachorro.
Isso é verdade.
E aí nós vamos falar sobre isso. Você fez uma pesquisa disso, é isso?
Tem dados, inclusive, antes a gente mergulhar na pesquisa Gifting Pets, que mostram que aqui no Brasil tem mais cachorros que crianças nas casas.
Uau.
Ah, na minha tem mesmo, 2 cachorros e 1 criança. Na minha sempre teve mais cachorro que criança.
Tem 2 crianças na sua casa.
Ah, é verdade. Tá em casa. Ou três cachorros.
E aí, curiosamente, no Brasil, segundo dados do IBGE, as casas têm mais cães. Aí eu lanço um desafio pra vocês. E no mundo, qual é o pet mais querido?
Eu acho que é gato.
Sua opinião.
Gato. O
que é?
Peixes.
Sério?
Sério.
Ai, acho que é mais global, fácil.
Inclusive, tem vários...
Eu pensei no gato pela independência, né? Mas se for pensar, o peixe, acho que ainda...
Você pode ter um volume bom, o peixe... Não que ele se vire sozinho. Você,
não,
requer,
você cuidar, precisa de alguns, claro, cuidados. Mas,
mas dá pra colocar um alimento que dura 15 dias, se você mantiver seu aquário limpinho.
Verdade.
Em formato.
Nossa, o peixe.
Nós temos um vídeo aqui da Luli, que é do Celebridade Vira-Lata. A Luli tem a Luli trabalha, era publicitária também? Assim, isso, como a Marina Peclivantes, que eu não sei se vocês conhecem. Já foi sócia do Roberto Duaylib, escreveu aqueles livros de frases com ele, muitos anos. E agora ela escreveu esse livro, Economia das Dádivas. E aí a Luli largou todo esse negócio de publicidade, não sei o quê, e abriu essa história do Celebridade Vira-Lata. E a gente, mas Luli, que loucura, não sei o quê. E ela resolveu gravar um vídeo pra gente explicando essa decisão de vida. Vamos lá.
Oi, eu sou a Luli. Há 9 anos eu fundei a Celebridade Vira-Lata. Esse trabalho é uma empresa social, onde a gente desenvolve trabalhos educacionais sobre a causa animal. Afinal, não se muda o mundo só com o trabalho assistencial, mas a consciência, né, e o coletivo são muito importantes para que a gente avance atingindo na causa e não nas consequências do problema. Então, o primeiro passo, né, do meu trabalho foi o lançamento desse calendário. Esse calendário traz fotos de cachorros adotados para que as pessoas sempre considerem a adoção diante da decisão de ter um animal na família. E a renda, a gente patrocina mutirões de castração. Nesses anos de trabalho, a gente já proporcionou quase 9 mil castrações, estamos com uns 10 mil, e a gente se transformou num coletivo de ONGs. Então, a gente faz arrecadação e distribui entre protetores independentes e ONGs, a gente anuncia os animais disponíveis para adoção de outros trabalhos em nível nacional, e no dia 30 de outubro a gente tem uma festa, que é a festa do Dia Mundial do Animal, encerrando o mês dos animais, e tem um bazar de ONGs, são 10 ONGs participando para arrecadar dinheiro para os seus trabalhos, em pequenos empresários pets que estão revertendo a renda também para o nosso trabalho, feira gastronômica vegana, workshop de terapias complementares e uma coisa que eu adoro, que é o ciclo de palestras, que realmente é para a gente ter consistência e ter cada vez mais gente apoiando os animais. É um trabalho que me realiza, eu acordo feliz para fazê-lo todos os dias da minha vida. Obrigada.
Bom, a gente daqui a pouco vai ouvir sobre você rapidinho, a sua relação com o seu bichinho de estimação no 28709707. Mas Marina, comenta aí o que a Luli disse.
É espetacular a gente perceber, e aí sim a implementação plena da economia das dádivas, como uma iniciativa que fez super bem para a vida da Luli. Ou seja, ela estava num momento super complexo e ela descobriu que na relação com os animais, na relação... Sim. Com o seu cão, ela podia não só se ajudar, mas ajudar inúmeras outras pessoas que, por intermédio de adoção, por intermédio de castração dos animais, por intermédio de aulas, pudessem se beneficiar dessa história também.
Tem um ouvinte na linha.
Tem um ouvinte na linha?
28709707, alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem tá falando?
É Nelson, olha, eu tenho 3 aqui. Eu tenho um dado, um corrido e um achado.
Que bonitinho! Que
é um corrido!
Um corrido. Veio correndo do carro com a moto atrás, tal, que iam pegar, ele pulou dentro de casa e ficou. Outro foi dado porque acharam que era grande demais. E outro eu achei.
Ai, que bacana,
muito legal.
Uma porta lavadinha. É uma pule. Vou até mandar foto pra vocês.
Manda sim.
Vai mandando aí, galera, todo, que a gente passa, quem? Vai passando tudo. 28709707, alô, boa tarde. Alô? Alô?
Oi, Antônio Lima em Melbourne, Austrália.
Opa, o que você tem aí de animal de estimação? Uma piton?
Ah, lá vem ela.
Não. Nem canguru.
Não, mas eu ia querer uma pitbull se eu tivesse aí. Fala.
Ideia,
nós temos um cachorrinho aqui que nós adotamos do Pet Rescue, do, na casa de adoção. E ele é um mix de pug com King Charles Cavalier, era um pugalier.
Ah, que é uma mistura da raça da cachorra que a Lara tem. Valeu, obrigada. Ô, Marina, e pra gente ir encerrando, é uma coisa que eles falaram que eu acho que tem tudo a ver com a economia das dádivas, é que quando eu era criança, a gente era pobre, então não tinha isso de comprar cachorro, tinha que catar na rua, pegar do primo. Não... Sei lá, nunca ninguém da minha família tinha comprado cachorro porque a gente não tinha essa condição financeira.
Em casa todos foram adotados.
Não, mas é porque a gente era pobre mesmo, eu não sabia. Eu fui aí saber que comprava cachorro, eu era adolescente. Mas eu acho que essa troca é muito significativa da gente com o bicho que a gente adota. E a gente tem que começar a exercer mais isso com os outros seres humanos. Porque a gente tem medo de exercer isso com os outros seres humanos, não tem?
É um ponto muito importante da responsabilidade. A responsabilidade fortalece o vínculo. E você começou falando de dinheiro, né? Tem coisas que o dinheiro não paga. Então, respeito pelo próximo. A preocupação em ver se o outro está bem. Se está bem cuidado, se está bem alimentado. Nós fizemos, nessa pesquisa Gifting Trends, perguntas, por exemplo, qual o presente preferido que você gosta de dar para o seu pet. Vieram ideias super bonitas, mas o mais interessante foi, e como o seu pet retribui? É tão bonito ver isso, eu vou disponibilizar o link para vocês, para todo mundo poder acessar a pesquisa. E tem lambendo, latindo, piscando, miando, sorrindo. É muito bonito ver esse vínculo de troca, perceber que a gente ganha muito em algo que não é só um lucro monetário, né? Eu paguei, eu recebi. É a verdadeira implementação do troca, 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 em que todo mundo ganha.
E isso na economia, pra gente terminar, isso funciona de verdade ou é só o bonzinho com o bonzinho, aí ninguém ganha dinheiro, não faz nada, só fala que é bonzinho?
Olha, é um sistema econômico. É um sistema econômico. Tem uma frase muito bonita da Dipa Prahalad, a indiana, que diz... Economia das dádivas é um conceito que tem relevância para as pessoas e para as empresas. Está sendo conduzida por macro tendências que são irreversíveis. Né? O mundo está indo nesse caminho e olha, eu tenho falado com muitos economistas e todo mundo confirma. Então é um caminho sem volta de uma nova era em que as pessoas começam a se preocupar com um novo senso de justiça, um novo senso de valor. Está todo mundo questionando tudo, ficou tudo tão, tão perdido. E num momento de igualdade que nos faz... dar ou doar mais de nós para ver como isso modifica o entorno a partir de muitas vezes de um pequeno gesto. Então, essas mudanças são feitas por gestos grandes ou pequenos. Essa é o verdadeiro pensamento dessa economia.
A economia das dádivas. A Marina Peclivani vai voltar sempre aqui no Rádio Atividade, porque isso tem a ver com o quê? Com o que nós vamos produzir nesse mundo novo que está se construindo. Onde o político bonzão cai com a lava-jato do juizinho lá embaixo. Onde não tem mais o jornalista gostosão, a gente é tudo igual para igual aqui na internet. Onde todo mundo a informação circula. O jeito como a gente compra, por que a gente compra, em quem a gente confia... Isso também está mudando e sobre isso nós vamos falar muito aqui no Rádio Atividade. Você fica agora com o 3 em 1, já estão aí nos estúdios a Vera Magalhães, o Carlos Graeb, Carlos Andreasa já postos lá na praia com os seus quadros caríssimos, esperando por vocês. Um beijo, tchau, até amanhã.
Tchau, até amanhã.
Tchau, gente.
Esta é a Jovem Pan News. Jovem Pan News.